Sim, meu caro ouvinte, e ao som de Lollipops de The Cordex, hoje, finalmente, o grande dia. Vamos falar do clássico Conta Comigo. Prepare sua mochila, seu cantil e volte conosco até 1959.
Cineclube 80. Cineclube 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elchek e Gustavo Vilela Waitley.
E hoje, lógico, porque esse filme, Conta Comigo, um clássico dos anos 80, um clássico da Sessão da Tarde, eu fiz questão de convidar o jornalista da Record TV, o meu amigo Douglas Júnior. Bem-vindo, Douglas.
Olá, Roberto. Quero agradecer primeiramente ao convite, a você e ao Gustavo. Quero dizer que já sou ouvinte do programa aqui de vocês. E para mim é uma honra imensa estar participando e estar falando de um filme que marcou gerações, não só para a década de 80, mas para quem veio depois e teve a possibilidade de assistir, mas como me marcou, né? Não sei vocês, mas é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida.
Com certeza. Bem-vindo, Gustavo Waitley.
Olá, Roberto. Olá, caros ouvintes. E olá, Douglas, seja muito bem-vindo. É uma satisfação enorme ter você aqui conosco hoje.
Conta Comigo, em inglês, Stand By Me. É um filme de 1986, do gênero drama, dirigido por Rob Reiner. E o título vem de uma música homônima de Ben King, que toca durante os créditos finais. E é baseado no conto The Buddy. No Brasil, foi chamado de O Outono da Inocência, O Corpo, presente na coletânea As Quatro Estações, de Stephen King. O filme gira em torno de Gordon Lanches, que é um escritor que recorda um acontecimento pessoal no verão de 1959, quando tinha 12 anos. Ele vivia em uma pequena cidade de Oregon e tinha três amigos. E um certo dia, saem juntos em busca de um corpo de um adolescente que estava desaparecido há mais de 3 dias. Só que eles não imaginavam que esta aventura iria transformar para sempre a vida de cada um.
Vocês não querem ver o corpo do morto?
Como sempre eu faço, Gustavo Waitley, considerações iniciais.
Conta Comigo é um filme clássico. Ele não só é a essência dos anos 80, como ele também, na minha visão, tem a essência das histórias do Stephen King. Eu já falei outras vezes aqui, eu sou um grande fã do escritor. E as histórias dele são sempre permeadas, apesar de ser um escritor de terror, as histórias dele são sempre permeadas por questões de amadurecimento, de mudança, de medo do desconhecido, mas especialmente de amizade, lealdade e a força que isso traz. E Conta Comigo tem todos esses elementos, apesar de, olha só que interessante, não ser uma história de terror propriamente dita. É muito mais um drama, mas não chega a ser um drama, não é melodramático, sabe? É um drama muito bem construído. Os melhores filmes do Stephen King, baseados em obras do Stephen King, provavelmente são dramas, que é Conta Comigo e A Espera de um Milagre. E eu acho que, né, uma curiosidade, que não seja uma curiosidade tão grande assim, mas é só interessante trazer para abrir a discussão, para mostrar o poder desse filme, é que depois, né, que o Rob Reiner, que foi o diretor do filme, exibiu o filme para o Stephen King. E ele notou que o Stephen King estava visivelmente tremendo, né? E estava quieto. E depois que saiu da sala, o King falou que foi a melhor adaptação que ele já tinha visto de um trabalho dele, de qualquer outro filme que tenha sido feito. Então, né, isso se demonstra o quanto que, de fato, pega a essência das histórias do Stephen King, né? E foi tão forte para o escritor que, quando foram adaptar outro livro dele, Misery, no Brasil, Louca Obsessão, que nós já falamos aqui no Cineclube 80, aliás, ele comentou que só aceitaria que aquele livro fosse adaptado se fosse o Rob Reiner a dirigir.
Ô, Gustavo, e olha só, o filme foi um grande sucesso, né? Ele custou 8 milhões de dólares e rendeu 52 milhões de dólares, ficando em segundo lugar na arrecadação de bilheteria durante várias semanas. Foi, eu cheguei a ver... Ô, gente, o mais legal é que eu posso dizer, né? Eu acho que o Gustavo e o Douglas não podem porque são mais novos. Eu cheguei a ver esse filme no cinema. E isso foi muito emocionante para mim. Douglas, você sempre... A gente conversa bastante. Douglas era... Conheci ele através do Instagram, do Cineclube 80. E foi. Você sempre me diz que sempre foi muito fã do filme. Por que você sempre foi muito fã do filme, Douglas? Por que você é fã do filme?
Roberto, o filme, como até o Gustavo já deixou na deixa dele da apresentação, ele tem uma linguagem simples e ele fala de transição, de amadurecimento. Eu, pelo menos, eu me identifico muito com o filme, porque bem no finalzinho, né? Acho que a gente pode falar de spoiler, tem problema aqui?
Não, pode, fique à vontade.
No final do filme, na parte que o Gord já adulto, né? Quando ele termina de finalizar, ele diz a gente sempre... Os melhores amigos da gente, eu tô parafraseando, gente. São aqueles que a gente tinha quando tinha 12 anos de idade. Então, ele marca no melhor período da vida da gente, que é a infância, né? Que a gente não tem tantos problemas.
Eu nunca mais tive amigos como os que eu tive quando tinha 12 anos. Meu Deus. E alguém tem?
Mas é bem retratado. Inclusive, eu digo que o filme dá para você assistir em família. Né? Aqui no Brasil, né? Eu vou dar um exemplo de experiência minha, que eu gostei muito, que me marcou. Eu vou puxar a sardinha para a dublagem, né? Porque a gente, naquele tempo, os filmes, quando passavam aqui, sempre passava por um processo de dublagem. E hoje em dia, com rede social, você tem acesso às redes sociais desses atores e tem a oportunidade de ouvir a voz original. Naquele tempo não, né? Eu, pelo menos, eu lembro que eu já cheguei até a locar esse filme, não sei vocês, em locadora, DVD, VHS. Mas eu me recordo muito dele na sessão da tarde, né? Que é onde se exibia os filmes clássicos. E a dublagem do filme marcou muito. Tanto que... Eu confesso para vocês que eu nunca assisti ele no modelo original. Eu sempre tive essa curiosidade, né? Com outros filmes, mas com ele não. Porque essa é a minha recordação dele. E fala de amigos, né? De amizade, de aventuras. Em uma cidade pacata. E quem nunca fez uma travessura quando era criança? Quem nunca tinha medo dos seus pais? Como o Gord tinha dos pais dele? Com todo aquele processo, né? Então eu acho que isso marca muito. A gente acaba se vendo, né? O Gord, que é o nerdzinho. O Chris Chambers, que é o que gosta de procurar confusão, aparentemente. Tem o outro, que é menosprezado pelo amigo, pelos amigos, que é o Vern Tessio. E tem também o que o pai dele... Acabei esquecendo ele, que o Corey Feldman faz muito bem aquele papel, né, do... Ted. Esqueci o nome dele. É o Ted Duchamp. Então, você vê que são quatro amigos que se completam muito bem, né? Tem personalidades fortes, mas se completam bem. E uma coisa que eu acho... Muito interessante no filme, que no filme, na dublagem, eles tamparam a questão dos xingamentos, né? Que quando a gente é um pouquinho novinho, a gente sempre, às vezes, extrapola, né? E o filme também deixa isso muito explícito. Acho que essa questão da identificação mesmo, né? Que eu gostei muito. E eu tive o prazer de rever esse filme no pico da pandemia, em 2020, eu comecei a entender melhor as coisas, né? Esse amadurecimento, melhor o filme, o personagem, o perfil psicológico dos personagens. Então é por isso, eu sou suspeito de falar do filme.
O nome do filme, ele seria O Corpo, assim como o conto que deu origem a ele. Tanto isso foi mudado quando a música escolhida para o final dele foi escolhida, que era Stand By Me. Eu acho que eles não achariam muito interessante, né? Eu acho que nem combina muito o nome do filme chamado O Corpo.
E também, acho que é toda uma estratégia de marketing, né? Tu sabe melhor do que isso, Roberto. Que o corpo acho que poderia achacalhar. E o filme Conta Comigo, por incrível que pareça, tem uma conexão com a história, com a música, né?
Exato. Agora, o Gustavo, e até o nosso querido Douglas, existe podcasts, o Gustavo já sabe disso, que são podcasts tristes, assim como foi em algum lugar do passado. Para mim, esse é um podcast triste, porque para mim esse é um filme triste. Eu não vejo esse filme como... Aliás, esse é um filme melancólico. Esse, para mim, é um filme muito melancólico. Sabe aquela frase que a gente sempre vê no Facebook, quando diz assim, Uma vez você saiu para andar de bicicleta com seus amigos e não percebeu que foi a última vez. Eu acho que essa frase, ela resume muito esse filme. Uma vez esses meninos saíram para tentar encontrar o corpo e nem imaginavam que seria, talvez, a última vez. É um filme triste, não é, Gustavo?
Ele é um filme melancólico. Eu não diria triste, a palavra triste, mas eu diria que ele tem essa aura de tristeza, porque, na verdade, esse filme é muito sobre o luto. E é um processo de luto duplo, digamos assim, né? Porque o que faz, e é isso que você falou, né? O Gord, no começo do filme, ele adulto relembra do verão de 59. E nota que ele é adulto representado pelo Richard Dreyfuss, que era um ator gigantesco na época, né? E que narra o filme também. Só que o que faz ele lembrar? O que faz ele lembrar, isso foca... E esse filme ele é muito bem feito, tecnicamente e narrativamente, né? Foca no jornal mostrando a notícia de que um advogado, e fala o nome do advogado, tinha sido assassinado em uma briga em um restaurante, né? Que ele tentou intervir e foi assassinado. E o nome do advogado que tá lá é Chris Chambers. E depois você descobre que esse Chris Chambers é o amigo dele de infância. E isso fez ele lembrar o verão de 59. Só que, e aí que tá a conexão que faz esse filme ser melancólico e ser sobre luto. Porque ele vai lembrando disso, porque ele lê sobre a frase da morte do amigo, que ele já não via há muito tempo. Você descobre isso no final do filme. Mas no verão de 59, ele tava lidando com outro luto, que era a morte do próprio irmão, que tinha acontecido há menos de um ano antes. Que, né, no filme é interpretado até pelo John Cusack, né, novinho. E então ele tem. O Gord passa todo esse processo de luto, a família dele fica destroçada pela morte do irmão, o irmão mais velho, que era o que jogava futebol, que ia pra faculdade, que ia ter um futuro brilhante, enquanto ele mais retraído, introspectivo, né, mais nerd. E aí, e tudo isso é conectado por essa viagem para encontrar um corpo de um adolescente que está
morto.
Que está sumido, por exemplo. E é que está morto, exato. Então a morte é a tônica do filme. O filme é sobre luto.
Ei! Ei, caras! Aposto qualquer coisa que se a gente encontrar ele, publica nossa foto no jornal.
É, a gente pode até aparecer na TV!
Claro!
Vamos ser heróis!
É!
E ele fala muito bem e de uma forma muito intimista sobre essa questão do luto. E não tem como ser muito feliz, né? E de fato ele é um filme triste nesse sentido, até porque no final. Quando conta a trajetória de cada um, você vê que realmente a amizade perdurou, mas não perdurou tanto assim, eles acabaram perdendo contato. E por ser contado por essa visão, né, nostálgica, uma pessoa relembrando do passado, você tem esses elementos, né? Mas é um filme maravilhoso, é um filme lindo, lindo. Ele pode ser um filme triste, é como Em Algum Lugar do Passado. Foi um podcast triste, foi um filme triste, mas ao mesmo tempo um filme muito lindo. E esse daqui também é um filme muito lindo.
Eu só quero fazer um parênteses, Gustavo, e é uma curiosidade bem interessante. Quem interpreta o Gord adulto é o Richard Dreyfuss. Só que se o nosso ouvinte internauta for um pouquinho mais atento, ele vai perceber que quem está dentro do carro é o David Dukes. Ele chegou a fazer algumas cenas, só que o Robin não gostou. Inclusive, o Michael Keaton também chegou a ser cogitado, e não se sabe se ele realmente chegou a gravar alguma cena. Então, e aí depois eles acabaram escolhendo o Richard Dreyfuss. Só que cá entre nós, para mim não fez diferença nenhuma, que eu achei ele péssimo. Eu achei ele, assim, horrível. Eu não acho que ele... Ele não dá expressão nenhuma. O que deu expressão nele ali foi a voz da narração. Aí a gente assistiu o dublado. E no final ele fica lá brincando com os filhos dele. Você concorda comigo, o Douglas, que fez tanta diferença a escolha dele, desse ator, do Richard?
Sim, e tem até uma curiosidade com relação a isso, porque ele divide o papel com o Will Wheaton, né, que faz o garotinho, né? Eu vi um post no próprio Instagram do Will Wheaton, que o filme foi em 86, e em 1983 eles tinham dividido um papel, né? Eu não me lembro qual foi a história desse papel, e se foi um filme ou foi uma série. E depois eles repetiram essa parceria, né? E o Flávio Dias, ele consegue repassar, já no primeiro momento da cena, no olhar dele, né, assim, a preocupação do momento que ele recebe a notícia, que vem aquela música, no fundinho, que já começa... Realmente o filme, ele é triste, porque ele já começa a pegar você na narração, bem no início, atrelado à questão da música. E quando ele lê a notícia no jornal e vê também aquelas duas crianças andando de bicicleta, né?
Só lembrando, só fazendo um parênteses,
uh-huh,
identificando Flávio Dias, foi o dublador desse ator,
isso, né,
da dublagem clássica.
E okay, quem dirigiu a dublagem aqui no Brasil, porque, em uma curiosidade também, que nessa época não era costumeiro as crianças ter crianças na dublagem, né? Diziam-se as más línguas que é porque os dubladores não tinham paciência. Depois, isso foi ganhando mais espaço com a exigência de Herbert Richer no Rio de Janeiro, porque o Conta Comigo foi dublado em São Paulo, na BKS. Porque, por exemplo, quando ele foi fazer... Eu li uma entrevista que ele falou que quando foi fazer a escalação desse filme, ele escalou atores mais velhos que tinham falsete que poderia passar, né? Tanto que quem dubla o personagem do Vertécio, que é o Jerry O'Connell que interpreta, foi um dublador mais velho do que ele, já quase 12, que é o Zezinho Cútulo. Mas o falsete dele se encaixa perfeitamente na voz da criança.
Peraí, mas... você tá falando do gordinho, né?
Isso, o gordinho.
Não, mas peraí. Peraí, que eu vou fazer um parênteses antes de você continuar. Eu vou pedir o editor para colocar uma frase aí do gordinho. Por favor, editor.
Vocês não querem ver o corpo do morto?
Agora, pelo amor de Deus, eu ia comentar isso, Douglas e Gustavo. Que voz horrorosa, parece uma menininha. Tá péssima essa dublagem. Vocês vão falar que gostaram dessa dublagem, gente?
Ah, eu gostei. Ah, inclusive, ele teve uma redublagem, né? Depois que eu descobri que foi feita uma redublagem. E o Flávio Dias tinha até comentado que ficou um pouquinho preocupado, né? Porque aqui de apagar a antiga, né? E aí eu assisti com a nova dublagem, eu não identifiquei. Vocês acreditam?
Meu não me identifiquei. Deus, discordo
na nova dublagem, eles usaram crianças, né? Eu não me identifiquei.
Discordo completamente. Achei a voz dele muito de menininha. Péssima, por sinal.
Só para comentar, eu acredito que você não tenha se identificado, porque, né, é a minha questão com o filme também. A gente tem a nossa memória afetiva com ele, e a gente lembra aquelas vozes que a gente ouviu na infância, e
exatamente,
quando fica diferente daquilo, a gente, né, estranha muito. Só para falar, cara, a voz não me incomodou, vou te falar, Roberto, a voz não me incomodou muito, não, tá? De fato, é uma voz bem menininha, mas aí quando você vê que o próprio ator, o Jerry O'Connell, tinha 11 anos na época, e o personagem dele tem essa idade, e aí outra coisa que a gente vai comentar agora, personagens crianças e adolescentes fazendo crianças e adolescentes, né, Roberto? Uma coisa que a gente sempre comenta aqui.
Uhum.
Então não me incomoda tanto, assim. Eu acho que é porque também tem muita dessa memória afetiva, como Douglas tem também, cara.
Olha, porque só. Recordar é viver, né? Aí a gente se apega.
Olha só, na cena do trem, o choro dos garotos foi realmente real. Na verdade, eles não conseguiam fazê-la corretamente. Então o diretor gritou furioso várias vezes para eles ficarem nervosos. E só voltando na questão da idade, quando você fala do Gordy, por exemplo, uhum, no filme ele tem 12 anos, mas o Will Wilton, ele estava às vésperas de completar 14 anos. Gente, agora eu tenho uma fofoca. O fofoqueiro aqui é o Gustavo, sabe, Douglas? Mas eu tenho uma fofoca. O Corey Feldman perdeu a virgindade no set. É só isso que eu sei. Não me sei detalhes. Só sei que ele perdeu a virgindade no set. E aí, quando ele chegou no set, o Will Wilton virou para ele e falou assim: finalmente, né? Finalmente. Agora não sei com quem, não sei como. Só sei que foi aí, no set de Conta Comigo.
E só um detalhe para os nossos ouvintes mais jovens, que talvez não estejam... que estejam pensando assim, o Will Wheaton, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Sim, você já ouviu, provavelmente foi assistindo Big Bang Theory, onde o Will Wheaton faz o papel dele mesmo, aparecendo recorrentemente em várias temporadas, inclusive.
Sim, hoje ele é dublador, né, pelo que eu percebo. Ele não atua com muita intensidade como fazia antigamente, né.
E é escritor também, o Will Wheaton já publicou alguns livros, dois deles de grande sucesso, que é Dancing Barefoot e também Just a Geek, que não tem tradução para português.
Ah, eu tenho uma complementação da fala do Roberto sobre a cena do trem. Diz que o Rob Reiner gritava várias vezes até sair na perfeição que eles queriam, né? E uma complementando também a fofoca deles, eles usaram também maconha, viu, Roberto? Tu sabia?
É, não. Não só maconha, como beberam. Inclusive, foi a primeira vez, eu ia falar isso agora, que o River Phoenix teve contato com maconha. Eles tinham, respectivamente, tanto o Gordy como o Corey Feldman, como o River Phoenix, 14, 15 anos. Por falar em River Phoenix, ele tentou o papel de Gordy, mas eu acho que ele não ficou bem ali no papel ele não ficaria bem, né, depois que a gente vê o filme. Realmente, o papel dele ali, como Christian Ambers, realmente estava perfeito para ele.
Que ele se destacou muito, né, ele foi uma promessa a partir do filme. E, infelizmente, ele não está entre nós. Eu sempre comento com o Roberto, né, que eu sou fã do trabalho do Chris. E do outro que o Roberto gosta muito, o Corey, né, o Corey Haim.
Que, aliás, quem tentou o papel do Chris foi o Corey Haim. Só que ele não conseguiu. E foi fazer outro filme, que a gente já falou aqui também, que foi Lucas.
Lucas, sim, ele... Quando ele perdeu esse papel do filme, o empresário mandou ele trocar... Na verdade, um empresário do filme lá, acho que foi algum diretor, deu conselho pra ele trocar de empresário, que na época era o pai dele, né? Porque era um bom papel, né, gente? E era disputadíssimo naquela época fazer cinema, né?
Exatamente. Os cigarros fumados pelos garotos durante o filme, eles eram feitos, não era de orégano não, viu, gente? Eram folhas de repolho e não eram prejudiciais à saúde. Havia planos do Michael Jackson gravar a música Stand By Me, mas o Haine acabou preferindo a versão original, que eu acho que ficou perfeita.
Perfeita. Né? When the night has come. É muito... Não tem como, né, gente? A música é perfeita. Acho que até no clipe original da música, acho que você já deve ter ouvido, que tem as cenas até do filme dos meninos, né? Que aparece que é o River e o Will Wheaton, né? Então, não tem como. Marcou muito, né?
Pessoal, eu quero falar da filmagem. Tinha que ser... Ó, vou te fazer uma pergunta. É uma pergunta óbvia, Gustavo. Onde foi filmado? Qual estado mais lindo que existe no universo?
Ai, ai, lá vai você fazer, tecer louvores ao estado do Oregon, né?
Exatamente, meu caro Gustavo. A maioria das cenas foram filmadas em Brownsville, em Oregon, na cidade fictícia de Castle Rock.
Inclusive, gente, eu acho que isso se deve ao fato da presença do Stephen King, porque quase toda a infância dele foi ali em Oregon, então automaticamente, né, tinha que ser por ali. Até porque o filme é muito autobiográfico, né, você vê as lembranças dele. Coincidentemente, é um menino que relata o filme e depois termina escrevendo. Então tinha que ser por ali, né, na essência dele. E cá entre nós, as paisagens daquele filme, meu Deus, é de tirar fôlego. O que vocês acham?
Eu sou suspeito. E até hoje existe um turismo que eles fazem ali para ver aquela cena da ponte. Pessoal, deixa eu só fazer uma chamada aqui. Eu devia ter feito isso lá no começo. Cenas exclusivas, quase exclusivas, cenas deletadas que não foram para dentro do Blu-ray ou do DVD ou do filme, vão estar no nosso Instagram tão logo esse episódio seja lançado. Então, se você está vendo aqui primeiro pelo YouTube ou por alguma plataforma, vai lá correndo depois de escutar o podcast, que nós vamos colocar várias cenas que não foram ao ar no filme, na versão original. Uma delas é ele se preparando para a grande aventura. Então, mostra cada um deles ali em cada cena para a grande aventura se preparando. E quando o Corey Feldman cai... Como que fala, gente? Cai, ele tropeça no trilho e fica suspenso no ar.
Tropeça, acho que combina mais, né?
Exatamente. Eu tenho algumas coisas polêmicas, e eu gosto de falar polêmica. Primeiro, Douglas, não é desfazendo de você, não, mas eu gosto de falar polêmicas com o Gustavo, porque eu gosto de ser do contra. Porque ele sempre tem uma justificativa, e que me irrita.
Tô brincando. Sério? Qual vai ser a justificativa agora?
Pois é, outro dia eu brinquei com o Gustavo. Não tem um negro no filme, Gustavo. Tudo bem, eles estavam retratando Oregon de 1950, né? Com muitos resquícios da época vitoriana. Mas por que não colocar o negro ali, né?
Enfim, pareceu chato, né? Justificando. Nem é justificativo, mas é. Bom, primeiramente é um filme dos anos 80, que apesar de já ter caído todas, mas a maioria das leis segregacionistas dos Estados Unidos, especialmente do Sul, ainda era um país muito segregado. Até hoje os Estados Unidos é um país muito segregado, onde existe bairros étnicos, bairro dos latinos, bairro dos negros, bairro dos brancos, enfim. Até hoje isso, na década de 80 isso era bem maior. E eles não tinham essa discussão como se tem hoje em dia. Né? Os movimentos, né, antissegregacionistas são na década dos direitos civis, são na década de 70, mas isso ganha muita força, especialmente depois da década de 90, que teve o episódio do assassinato do George King por 4 policiais no Los Angeles, se não me engano, na década de 90. Então, foi o primeiro filme dos anos 80, que não tinha essa preocupação, digamos assim, né, de diversidade. Segundo, o filme se passa em 59, onde ainda eram os Estados Unidos extremamente segregacionado, extremamente racista, contando a história de 4 amigos do colégio brancos. E era muito incomum, que naquela época, crianças brancas e crianças negras, elas não frequentavam em vários estados, eu acho que não é o caso do Oregon, mas elas não frequentavam em vários estados o mesmo colégio, por exemplo.
Exato.
Uma das poucas histórias que eu me lembro que esse grupo de amigos inclui um amigo negro, do Stephen King, é A Coisa, que é o Michael, né? Michael Hallam é um personagem negro e tem uma personagem mulher, que é a Beverly. Também é uma das poucas vezes que eu me lembro de uma personagem, uma garota, fazendo parte do grupo de amigos, por assim dizer. Porque era, digamos assim, o espírito da época, entendeu? Então, eu entendo o que você quis dizer e eu concordo com você. Poderia ter, não teria problema nenhum. Mas eu entendo historicamente porque não tem. Mas aí que tá, gente. E é o que eu sempre falo. É a diferença da obra e do contexto. Não tem nenhum personagem negro pelo contexto da obra. Né? De quando se passa a história e de quando ela foi feita. Isso não faz dele um filme racista. Como também quase não tem personagem mulher. Né? Os personagens femininos é a mãe e a garçonete. Isso também não faz dele um filme necessariamente machista também não. Tá?
É o quarteto, né? Os meninos roubam a cena, né? É um filme, embora o filme tenha, na maior parte dele, traz às vezes histórias dos meninos, que por sinal às vezes é triste, mas acho que a figura das crianças, né? Suaviza um pouco, né?
Acredito que sim, que deixa o filme um pouco mais alegre. Uhum. Agora, eu tenho agora uma questão polêmica também, para levantar com o Douglas. Existem alguns fóruns da internet, inclusive do Reddit, que fala que ali também mostra traços da homossexualidade do Gordy e do Raven Phoenix, ou então de uma paixão, como fala, platônica do Gordy pelo Raven Phoenix. E eu acho, assim, eu não sei se seria essa a palavra, mas eu falo assim, todo mundo tem um amigo, quando era criança, que era admirado pela força e pela coragem. E não necessariamente ele era o cara inteligente. E eu acho que o River Phoenix é esse cara. O cara que era admirado pela coragem, pela força. E o outro era aquele mais franzino. Douglas, você acha que... E nesses fóruns, eles alegam muito isso. Que apesar dele ter casado e ter filhos... existia uma relação homoafetiva, uma possível relação homoafetiva ali. Você acha que é muita viagem ou o que você acha sobre isso?
Olha, sobre isso, é notório, né, que dentro de um grupo de amigos você sempre vai ser apegado a mais um, né? Por algum motivo ou identificação. No filme, o Gord, ele é muito mais apegado ao Chris, né, que o River interpreta. Então, isso torna eles bem próximos, tanto é que na maioria das cenas o Gord sempre tem uma relação mais próximo com o Chris, sempre tem um diálogo mais profundo, naquela cena em que o Chris vai desabafar com o Gord falando que não foi ele que roubou porque ele era taxado de ladrãozinho, né, que foi a professora que ele tinha devolvido o dinheiro do leite. Então, hoje, eu não sei vocês, quando eu vejo um filme, eu sempre vou rever ele, eu sempre descubro alguma coisa que eu deixei passar, né? Eu associo isso também à leitura de livros, né? Você sempre repara. Hoje, na sociedade que a gente vive, no mundo que a gente vive, eu acho que o filme pode permitir, sim, uma lacuna para ter uma brecha para a gente fazer essa leitura, né? Porque eles eram muito próximos, eles dividiam muitas cenas, tanto é que, né, quase na cena final tem uma despedida e uma troca de olhares bem profunda entre eles. Eles eram muito amigos. Eu não sei se hoje... E isso seria permitido a relação, né? Como é que seria, né? Tanto é que Uma vez eu li um artigo dizendo que se seria possível um remake de Conta Comigo. Eu acho que um remake para filme, eu acho que ele não seria sucesso. Mas se a gente for pegar essa questão da modernidade e do modismo que a gente hoje vive na geração de lacração, eu acho que o filme daria mais para se tornar uma série num desses serviços de streaming, porque ele pode ser muito explorado, né? Tem muita brecha ali que às vezes no filme ficou comprimido. Mas hoje, o público de hoje, acho que torceria, né? Uma relação entre o Gord e o Chris. O que, que tu acha, Roberto? Tu apoiaria, chiparia, né?
O Douglas, esse é um assunto polêmico, né? Que a gente está falando de homossexualidade de meninos que estão se descobrindo. Eu estou indo um pouquinho mais além, trazendo agora para o ano que nós estamos gravando esse podcast, em 2022, sim, existe uma possibilidade, olha como que a coisa teve um salto, teve essa, sim, lacuna muito grande em Stranger Things. Existe uma possibilidade do Will ser gay. Já deixou o autor ali de Stranger Things, já deixou isso bem claro, também fez essa leitura. Então, gostei muito da sua interpretação. Novas formas de ver o filme, e aí novas lacunas e novas vão leituras.
E outra coisa, o Stephen King, ele é conhecido como mestre do terror, porque ele escreve filmes direcionados para o gênero de terror. Mas uma coisa que eu percebi nas obras dele, ele é um autor que escreve muito bem e traça rumos para o público teen, né? Ele sabe construir uma boa narrativa. E essa questão de tratar uma possível relação homoafetiva entre os garotos, eu acho que já é do texto dele. Vou dar um exemplo que eu percebi. Ele lançou em 1990, né? O diretor Tommy Lee Wallace fez a adaptação de It, né? Com a primeira versão. Nós tivemos uma refilmagem recentemente. Na refilmagem, o diretor, o Andy Muschietti, ele deixou uma relação homoafetiva entre dois garotos, bem no finalzinho do filme, na segunda parte. E eu acho que o Stephen King, ele sempre deixava essas brechas, né? Isso mostra que o filme não pode ser datado, né? Que o filme, ele é atemporal, né? Eu vejo também muito dessa forma, não sei vocês, né?
Eu acho que, agora já partindo para a conclusão, gente, eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu acho que o cineasta, o Rob Reiner, né? Isso, ele conduz com muita coesão, né? Eu acho que ele consegue trazer os espectadores para essa jornada proposta, né? Que é essa jornada de transição. Eles ainda são crianças, mas eles estão prestes a se tornarem mais velhos. Então, não é nenhuma coisa nem outra, né? O maduro está sempre associado a momentos mais leves, né? Então, a tristeza do filme está sempre associado a momentos, pequenos momentos de alegria. E isso acaba instigando o amadurecimento e sugerindo o próprio amadurecimento com mais cuidado, né? Então, todas as vezes que é sugerido um amadurecimento ali do personagem, ele é feito com muito cuidado. O autor coloca isso com muito cuidado. Concorda comigo, Gustavo?
Completamente. E aí, né, o que eu acho que torna esse filme também extremamente bem feito, que torna ele um clássico, é o poder que ele tem no seu poder de contar a história, na sua narrativa mesmo. Ele é
humano,
um filme,
né?
De... Oi?
Um filme humano, né?
É um filme humano, mas eu tô falando na própria questão técnica da narrativa. Porque, sim, vou explicar. Ele é um filme de 89 minutos. E a gente está falando isso num ano, novamente, estamos gravando em 2022, onde se tornou hábito filmes de mais de 2 horas, 2 horas e meia.
Tá? Verdade, filme curto.
O que não é um problema. Eu acho que o filme tem que ter sempre o tempo que ele precisa ter para contar a história que ele quer contar. Tá? Pode acontecer de um filme muito grande, às vezes, ter uma barriga muito grande ali e ter momentos que poderiam ser cortados. Ou filmes muito curtos, deixarem pontas soltas e deixar histórias contadas pela metade. Stand By Me não faz isso, né? O Conta Comigo é um filme que se fecha muito bem em si. Ele, em menos de 1 hora e meia, 89 minutos contando os créditos, né? Então ele tem menos que isso, deve ter 1 hora e 25 de filme, mais ou menos. Ele consegue contar uma história, uma jornada de autoconhecimento, de amadurecimento, descoberta, de luto, sem deixar nenhuma ponta solta, de amizade, de lealdade, isso novamente, sem deixar nenhuma ponta solta, fazendo uma história extremamente tocante, extremamente bem feita, e ainda assim, como falou, com esse pano de fundo triste de sobre o luto, é a morte do Chris, é a morte do irmão, é o corpo de um garoto mais ou menos da idade dele, um pouco mais velho deles, que eles estão procurando. E no final, eu acho isso muito bom, já contando spoiler, eles encontram um corpo ao mesmo tempo. Ah, uma coisa que a gente não falou, né? Uma gangue de garotos mais velhos, liderados por Kiefer Sutherland, novamente ele fazendo um papel aqui de
vilão.
Do vilão, né, Roberto? A gente já falou dele em Garotos Perdidos. Novamente, Kiefer Sutherland aqui. Ele fazendo esse papel. Eles descobrem também e resolvem que eles vão encontrar o corpo. Por quê? Por que que eles resolvem encontrar o corpo? Os garotos, né? Tanto os garotos mais novos quanto os garotos mais velhos. Pra ficarem famosos. Porque aí eles encontrariam o corpo, avisariam a polícia, aí eles iriam dar entrevista, iam aparecer no jornal e aparecer na TV. Né? Os garotos mais jovens fazem isso, eles vão a pé. E os garotos mais velhos, como descobrem depois, eles vão de carro, mas eles acabam chegando lá mais ou menos ao mesmo tempo. Só que eu acho muito bacana, e esse é o ponto do amadurecimento de fato, né? Que o Will Wheaton fala, não, a gente não vai... Né, o personagem que eu gosto, o personagem principal, depois que eles conseguem espantar o garoto mais velho, e novamente, Roberto, não, mais uma coisa polêmica, né? Ele está com uma arma de fogo, um garoto de, teoricamente, 12 anos com uma arma de fogo, apontando para um garoto mais velho.
Vai, meu chapinha, me entrega a arma. Tenha ao menos um pouco de bom senso como seu irmão.
Vem chupar o meu grosso, seu bandidinho de meia tigela.
Mas, enfim, ele decide, ele fala, não, a gente não vai levar o corpo dele, a gente não vai fazer isso, né? E aí ele pergunta, e aí quando ele, de fato, ele consegue... se libertar, digamos assim, ele consegue processar o luto da morte do irmão, né? Porque ele pergunta por que que ele teve que morrer, mas ele não tá perguntando do garoto morto, ele tá perguntando do irmão dele. E aí ele consegue processar esse luto e depois fazem uma ligação anônima, encontram um corpo pra polícia, pra encontrar o corpo e tudo mais, mas eles não levam os créditos, né? Então, exato. O filme, ele consegue passar tudo isso, ele consegue passar toda essa sutileza, ter esse pano de fundo triste, ao mesmo tempo ter cenas extremamente alegres, felizes, como eles brincando na água antes de encontrar as sanguessugas e tudo mais. E cenas que faz você rir, inclusive, ele consegue passar isso por um período muito curto, com um arco de desenvolvimento do personagem extremamente bem feito e a narrativa fechadíssima. Né? Não à toa, trazendo novamente aqui os dados do Rotten Tomatoes, né? Esse filme tem a 91% de avaliação positiva entre a crítica, tá? Mas tem mais ou menos 58 avaliações. 91% desses críticos avaliaram positivamente e ele tem o selo e é considerado um tomate fresco. Mas mais ainda, né, para você ver como ele é bem aceito entre o público, ele tem 94% de avaliação do público, sendo que nesse aspecto tem mais de 250 mil avaliações no site. Então, esse filme... E é como eu acho que o Douglas falou no começo e eu acho que ele tá certo. Ele não é só um dos melhores filmes da sua vida, Douglas. Eu acho que ele diz muito a todo mundo que já assistiu ele. Porque ele é um filme narrativamente perfeito e que traz algo que todos nós passamos, que é o nosso próprio processo de amadurecimento, os nossos amigos e a nossa transformação pessoal.
O Gustavo, só para complementar, o que eu acho interessante é porque os quatro têm problemas, os garotos, e eles buscam, em convívio, força neles. Por exemplo, uma coisa que eu estava percebendo aqui, vocês falando, eu lembrando das cenas do filme, eles se encontravam numa casinha na árvore, né? Hoje, coisa que isso não existe mais, né? As crianças deixaram de saber o que é ser crianças. E eles também, no momento que eles vão partir em busca do corpo, né? Que eles ouviram por rádio, né? Na verdade, o anúncio do rádio é feito para a gangue lá, que vai aterrorizar os meninos, e o Verne, que é aterrorizado pelo irmão, ouve numa conversa debaixo da casa. E essas coisas, esse comportamento deles eu acho interessante, porque a união deles é tão forte que cada um tem uma fragilidade e que essa fragilidade, ao mesmo tempo, fortifica eles, né? É uma cidadezinha, bem no início, uma cidadezinha pequenininha que dá um futuro pré-datado para eles. Então, eu acho que quem nunca, né, viveu nesses tempos, né, o Verne, que é aterrorizado pelo irmão, quem nunca já teve um irmão que vivia em pé de guerra, né? Ou então que o irmão era sempre o que ficava no quadro de honra, um bom exemplo, e o outro ficava em segundo plano, né? E uma coisa que eu achei interessante, que eu não sei bem, mas acho que vocês dois vão saber melhor do que eu, a cultura americana, ele sempre... aqui no Brasil é futebol, né? Lá é, acho que é futebol americano. Eu não sei qual era o esporte que o irmão do Gord fazia.
Era futebol americano.
Que o pai dele, né, gostava, queria que fosse aquilo pra ele, né? Essa questão da imposição, né? Que eu acho uma das cenas, pra mim, que me comove muito no filme, é a cena do... Eu não sei se é do almoço, ou é do jantar, que tá os quatro, e o irmão do Gord percebe que o pai dele menospreza, né? A criança, que no filme deixa claro o amor que o Gord tem pelo irmão. Na obra, pelo que eu li, o Gord ele já sentiu um ódio do irmão por causa disso, né? Já é mais forte o texto do Stephen King, que foi suavizado para a indústria cinematográfica. Então, eu acho que começa daí, né, gente?
Lembrando que esse livro, ele já se tem traduzido para o Brasil. Na época que teve o filme, eu procurei ele igual louco nas livrarias, não existia internet, não tinha. E só para concluir, eu acho que o filme a gente deixa, ele fica mais triste ainda sabendo do destino do River Phoenix, né, que morreu de overdose, e do Corey Feldman, que teve problemas e acho que tem até hoje com drogas. Para mim, o filme continua sendo muito melancólico, muito triste. Não é um filme que eu veria de novo. Não é um filme que eu apresentaria para alguém.
Sabe o que eu acho engraçado?
Melancólico.
Nesses filmes, né? Eu vou até contextualizar para vocês, né? Se vocês me dessem a liberdade. Acho que em cinema e em televisão, de modo geral, eles sempre têm uma mania de menosprezar o conhecimento do outro, né? Porque você pega um filme desse, né, o Conta Comigo, que no início ele foi recusado por diversos estúdios, e até o Stephen King se mostrava relutante em ceder os direitos para fazer a adaptação. Você pega uma história, né, de amadurecimento de quatro garotos, né, aparentemente de 12 anos, né, que não tem menina, que não tem um envolvimento, que não tem alguma ação, e de repente, quando... ganha-se as telas, o filme conquista fãs. No mundo todo, você vê como a simplicidade de um bom roteiro, que é simples, né? Que o filme, se você for analisar, não tem tanta coisa, acontecimento, né? Mas é um filme curto, mas que te prende, né? Acho que os sucessos das coisas começam por aí. Me lembra muito, não sei se vocês sabem, do Chaves. Quando o Chaves chegou aqui no Brasil, o Silvio Santos reuniu três diretores e botou eles para assistir. A única pessoa que acreditava no sucesso do Chaves no Brasil, primeiro foi o Marcelo Gastaldi, que era o dublador do Roberto Bolaños, né? Ele dizia para os dubladores que aquilo dali ia ser um fenômeno, né? O Silvio botou os três diretores para assistir o seriado mexicano, e os três diretores disseram assim: não, isso daí não vai pro ar, não, é uma porcaria. O Silvio pegou e disse assim: amanhã às 3 horas da tarde o programa tá no ar, né? Então... eu não sei quem foi que aprovou o filme ou quem lutou, mas eu agradeço, porque é um filme bom, um filme que marca, e você percebe quando o filme é bom, quando ele divide opiniões, né? Quando você indica, quando você não indica, quando você... Tem filme que a gente assiste só uma vez e acabou, né?
Sim, sim.
Vamos levar ele?
Não.
Mas andamos todo esse caminho. Era pra sermos heróis.
Mas não por isso, Ted.
Olha, vamos então já caminhar para o final do nosso podcast. Quem traz a próxima fita, Gustavo Waitley?
Olha, para a próxima fita, eu estou montando aqui um esquema, porque essa vai ser um pouco mais difícil. Estou montando um esquema aqui com algumas pessoas, porque eu vou ter que invadir uma instalação do governo dos Estados Unidos, onde eles fazem experiências com o uso de alucinógenos em pessoas. Então, estou pegando algumas pessoas com habilidades especiais para poder me ajudar nisso.
Polêmico. Douglas, eu quero te agradecer imensamente pela participação. Você tem, com certeza, contribuiu e muito. Já faço um novo convite para gravar um novo episódio. Quem quiser o seu contato, Douglas?
Olha, Roberto, Gustavo, eu que agradeço vocês. Eu fico feliz que tem gente que, como vocês, que pegam. Porque a gente sabe que a internet tem coisas ruins e tem coisas boas. É tão bom quando a gente consegue encontrar conteúdo de qualidade e que consiga trazer esse tipo de debate, esse tipo de conteúdo, porque eu sinto isso muita falta na TV aberta. Eu acho que a TV aberta está pobre. E quando a gente se depara com um programa desse que vocês preparam com tanto carinho, com tanta paixão, porque a gente percebe na argumentação de vocês, isso é muito bom, né? Eu estou muito feliz de ter participado. Quero agradecer o Roberto. Acho que essa negociação para participar já era mais de um ano, né, Roberto? Desde o ano passado que a gente vinha convidando, né, tu vinha falando. E eu também já ouvi o trabalho de vocês, eu gosto muito, né? E sempre estou ligado e estou aqui à disposição, né? E estou muito feliz de ter falado de um filme que me marcou muito, né? E de uma geração que eu considero uma das melhores, que é a década de 80. Que eu acho que a nossa geração de hoje não marca tanto quanto eles. A geração de hoje não marca só por causa dessas questões tecnológicas, mas assim, passar uma verdade como antigamente, eu acho que não passa, não, as de hoje.
Qual que é o seu contato, Douglas? Seu
Olha, para contato, vocês podem estar, quem quiser falar comigo, vocês vão lá no meu Instagram, @jrdoug_, que eu tô lá, viu, gente?
Muito bom. Gustavo, muitíssimo obrigado. Obrigado, meus ouvintes.
Muito obrigado, Roberto. Forte abraço. Forte abraço, Douglas. Muito bom ter você aqui. Espero que volte outras vezes. E forte abraço, meus queridos ouvintes. Por favor, nos sigam lá nas redes sociais, @cineclube80 no Instagram, cineclube80 no YouTube ou no seu agregador de podcast favorito. Forte abraço e até a próxima.
O corpo de Ray Brower foi encontrado, mas nem nossa turma, nem a turma dos mais velhos ficou com os méritos. No final, resolvemos que uma ligação anônima seria a melhor coisa a fazer. Voltamos para casa. E embora nossas cabeças estivessem repletas de pensamentos, falamos pouco. Andamos durante a noite e chegamos de volta a Castle Rock um pouco depois das 5 da manhã do domingo, um dia antes do dia do trabalho. Tínhamos ficado fora só 2 dias, mas de alguma forma a cidade parecia diferente, parecia menor.